Senador Telmário, Vossa Excelência tem a palavra. Como orador inscrito.
Presidente, primeiro, muito obrigado. Vossa Excelência nos permitiu essa permuta.
Vendo que você está vexado, como a gente fala no nosso. Eu também estou, mas...
Você sabe que nós estamos concluindo aí as emendas e todo mundo nessa correria, né? E nós estamos com muitos prefeitos aí na casa. Mas, senhor presidente, antes de abordar diretamente o assunto que nos traz essa tribuna, eu quero aqui, senhor presidente, registrar a presença do Patrick Dornelli. O Patrick, ele está ali, né? É cadeirante de doenças raras. O Patrick é da terra da querida senadora ilustre que faz essa casa ficar graúda todos os dias, aliás, todos, né? Senadora Ana Amélia. E ela é conterrânea do Patrick. O Patrick hoje mora na Paraíba, né? E ele já foi ali, está recebendo o título de cidadão campinense, né? Se não me falha a memória, e o Patrick, ele está numa campanha maravilhosa, e está aqui pegando a assinatura de todos. Eu queria até que a televisão focasse ali, o Patrick, pode me tirar, que eu acho que nesse momento a campanha do Patrick é bem maior do que um orador. Eu quero ser seu locutor nessa sua ação maravilhosa, tá? Então, eu queria que a televisão assinasse isso aí. Então, o Patrick, ele está aqui hoje. O Patrick nasceu no Rio Grande do Sul, mora hoje na Paraíba, e ali está junto com todos os paraibanos, por uma luta fantástica, que é levar para lá, né, o hospital. Sandro Amélia, me ajude aí. É o Sara Kubitschek, né? Então, o Patrick, ele teve que sair do Rio Grande do Sul com aquele frio gostoso, mas o Patrick tem uma doença, né? Ele está rindo ali, fez eu rir com ele. Então, ele foi para um lugar mais quente, mais caloroso, e que com certeza na Paraíba, com o Sara ali, vai atender Pernambuco, atender todos os outros estados ali próximos. Então ele está pegando aqui a assinatura de todos os senadores, a senadora Ana Amélia está assessorando ele nesse processo, né? Quero parabenizá-lo. Então eu queria fazer esse registro que é muito justo, e assim, Patrick, eu acho que você é uma demonstração de força, de perseverança. Eu acho que muitos que vêm aqui a essa casa, que ficam aí reclamando, chorando de barriga cheia, deveriam estar somando para o Brasil de uma forma como você está. Você é detentor de uma doença rara, é cadeirante, teve que sair do seio da sua família, foi para outro estado, mas ali você não quietou. Você está levando para ali uma obra que é o sonho de todos nós. Inclusive no meu estado já vi político ser eleito prometendo o Sara e nem a foto do Sara levaram para lá, viu, senador Dário? E, portanto, eu queria parabenizar a Vossa Excelência com isso. Eu quero hoje também aqui, em nome de vários senadores que estão aqui, parabenizar, claro, o dia do professor, né? É um dia importante, é um dia que nós temos que hoje se curvar, porque todos aqui e todos que, seja qual for a profissão, ele teve um professor na vida, né? E eu que comecei, sentei no banco de escola aos 11 anos de idade, quer dizer, até os 11 anos eu vivia na escuridão do analfabetismo, e nascido em uma comunidade indígena, sei qual é a importância, né, de uma escola, principalmente de uma escola pública. E hoje, graças a Deus, temos aí níveis superiores e outros cursos, tudo isso graças à oportunidade que tivemos. Portanto, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, é uma data que se diz respeito, uma data que diz respeito cada um a cada um e cada uma neste plenário, porque todos nós, sem exceção, passamos e tivemos professores na nossa vida. Aliás, temos aqui alguns professores. Meus parabéns aos senadores Cristóvão, que é do meu partido, né? Randolfe Rodrigues, senadora Vanessa, senadora Ângela Portela, senadora Regina, né? E tantos outros que tiveram em sala de aula e que são professores. A todos eles eu saúdo os demais professores e colegas dessa casa. Alguns historiadores relatam que em 1933, senador Dário, a Associação dos Professores Católica do Distrito Federal, por iniciativa própria, comemorou o dia do primeiro mestre. A data acolhida foi uma referência à primeira lei sobre o ensino primário, de 15 de outubro de 1827, que criou as escolas das primeiras letras, né? Hoje ensino fundamental. Esse decreto assinado pelo imperador Pedro I estabeleceu que todas as cidades, vilas e lugares tivessem suas escolas de primeiras letras. Além disso, a lei abordava a descentralização do ensino, as matérias básicas, o salário e a forma de contratação dos professores. Na época, ficou definido que os meninos aprenderiam a ler, escrever, calcular, inclusive com algumas noções de geometria. E as meninas, senadora Ana Amélia, aprenderiam a costurar, cozinhar, bordar, enfim, né? Essa já estava ali um ensinamento de divisão, que hoje, graças à evolução, né, graças ao avanço das mulheres, naturalmente, avançaram e estão buscando essa igualdade com muita justiça. Em 1947, representantes do Magistério Paulista organizaram um movimento em prol da oficialização da data. Em 1948, o governador Ademar de Barros declarou o dia 15 de outubro como o Dia do Professor, feriado escolar. Deixando a história de lado, quero tratar da situação atual dos professores. Não vou citar os países que elegeram a educação como programa de Estado e hoje estão no topo da economia mundial. Isso será falado ao longo do dia, como aqui a gente já está vendo todas as horas. Senhoras e senhores senadores, o Dia do Professor não é só um dia de festa. Considero que seja mais para discussão, reflexão e tomada de decisões. Merece discussão a Lei Buarque de 2004-2008, que trata do piso dos professores, que não pode ser aplicada em sua integralidade, por alguns estados questionam essa lei junto ao Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal. Precisamos discutir porque alguns estados ainda não pagam o piso salarial. Merece discussão o porquê de mais da metade das secretarias de educação não cumprirem o tempo, um terço da jornada do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula. Hoje deveria ser um dia de pronunciamento da Presidência da República, eu acho assim, para levar o país a refletir a importância que deveríamos dar aos professores e professoras, até porque nós somos a pátria educadora e eu acho que isso é o sentimento, sem nenhuma dúvida, da nossa presidenta. Hoje deveria ser um dia, como já falei, né, da presidência, ainda assim vejo uma luz no túnel da educação brasileira. A Comissão de Educação desta Casa, hoje presidida pelo senador Romário, está fazendo um trabalho de vulto, discutindo e aprovando leis que interessam à educação. Neste Dia do Professor, este plenário deveria estar repleto de professores e professoras discutindo conosco os caminhos para tirar o Brasil da triste marca de 14 milhões de analfabetos. Adianto, senhores senadores e senadoras, adianto que solicitei ao presidente Renan Calheiros que convoque uma sessão temática para discutirmos a situação dos professores brasileiros. Quero repetir, solicitei ao presidente Renan Calheiros que convoque sessão temática para discutirmos a situação dos professores brasileiros. Assim não ficaríamos só no discurso, partiríamos para a ação direta. Nessa sessão temática, discutiríamos a federalização da educação, plano de cargo e salário, carga horária, qualidade das escolas, reivindicações pendentes juntos aos governos, pontos do Plano Nacional de Educação, enfim, tudo que diz respeito à educação brasileira. Finalizo, senhores senadores e senhora senadora, parabenizando especialmente os professores do meu estado. E finalizo com muita propriedade, porque quando fui vereador, cheguei na vereança, a Prefeitura de Boa Vista vinha de uma gestão continuada de uma mesma pessoa de 3 mandatos, já concluindo, senhor presidente. E ali só tinham 27 escolas. E na gestão do prefeito Iradilson Sampaio, em 6 anos, isso foi para 87 escolas. O professor ganhava que menos de R$ 700. Dali se estabeleceu um piso com mais de R$ 1.600. Quando saí da vereança e o prefeito Iradil saiu da prefeitura, não havia um só professor que não tivesse o nível superior. Portanto, a educação no meu estado teve todo o nosso trabalho, nosso empenho. Eu como líder do prefeito Iradilson e ele dedicando exclusivamente. Inclusive, das 15 comunidades indígenas do município de Boa Vista, nenhuma tinha uma escola de alvenaria, nenhuma construída pela prefeitura. E de lá, quando saímos, mais de 80% tiveram a sua escola de alvenaria municipal. Portanto, eu quero aqui, nesse dia 15 e de grande reflexão, quero saudar todos os professores, em nome dos professores do estado de Roraima, especialmente do município de Boa Vista, no qual eu fui vereador e fiz uma grande contribuição. São várias as escolas que eu tive a participação e a felicidade de indicar. E quero também fazer um apelo à governadora do estado de Roraima, que o estado vem se arrastando por uma grande crise, é verdade. Mas a grande crise não foi causada pela governadora que está ali, e sim por uma quadrilha que perdeu as eleições e saiu daquele estado. Roubou tudo, roubou a educação, roubou a saúde, roubou no Iteraima, roubou em todo segmento. Então são ladrões que destruíram a educação de Roraima e que hoje ainda tem a cara de pau e vim falar desse problema. Obrigado, senhor.